Sexta-feira, 10 de novembro de 2017.
Começa agora a edição número 2164 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de extensão da UFES monitora para atletas com exames de termografia.
Gincana de Jogos Populares da UFES abre inscrições.
Número de novos casos de hanseníase em Sergipe preocupa o Ministério da Saúde.
E mais, a agenda cultural destaca o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A primeira gincana de jogos populares do Centro Acadêmico de Educação Física vai movimentar a Semana Acadêmica e Cultural da UFES.
O evento será realizado no ginásio do Departamento de Educação Física no dia 23 de novembro.
O objetivo é compreender os jogos populares como uma possibilidade de cultura corporal e de atividade física, voltada ainda para um conceito sociológico e político.
Tem 100 vagas. A programação conta com uma palestra sobre os jogos populares, apresentada pelo professor Renato Isidoro da Silva no auditório do DEF. Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Um projeto de extensão da UFES está monitorando para atletas sergipanos com exames de termografia.
A iniciativa é realizada pelo Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais.
A temperatura é a segunda grandeza mais usada no mundo, ficando atrás apenas do tempo. As variações térmicas de calor podem ajudar a evidenciar patologias em materiais e sistemas. Essa técnica também vem sendo usada no esporte, a fim de melhorar o rendimento e evitar lesões dos atletas. Trata-se de um exame sem contato físico, sem radiação e totalmente indolor, indicando através de um mapa de calor as áreas mais propícias a lesões. Buscando utilizar a termografia para monitorar para atletas, o Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFES promove ação de extensão, aplicações da termografia no diagnóstico e monitoramento de atletas paralímpicos. O coordenador da iniciativa e professor do curso de Engenharia de Materiais, Carlos Martins, explica como surgiu o projeto.
Basicamente surgiu da aproximação que a gente teve com o Departamento de Educação Física, né, através do professor Afrânio Bastos e o grupo de paratletismo, onde eles estavam buscando algumas ferramentas para diagnosticar, né, a eficiência do movimento dos atletas paralímpicos e, a partir disso, tentar, então, otimizar o treinamento, né? Então, na época, nós apresentamos para ele a termografia, que é uma técnica de análise térmica, de análise do perfil térmico a partir da radiação emitida pelos objetos. Então, uma técnica que a gente já utiliza com uma certa frequência na área de materiais, mas que ela tinha bastante potencial também para a área da saúde, né, e para o rendimento esportivo.
O projeto não atende apenas aos para-atletas, é o que afirma o professor.
A gente fez alguns trabalhos também a nível de com os atletas, né, o pessoal de jiu-jitsu, eu acho que de judô. Inclusive foi tema de uma dissertação de mestrado ali na educação física. Mas como a gente começou essa parceria com o professor Felipe, que ele é do grupo ali de paratletismo, a gente tinha até várias ações para fazer nessa área ali de paratletismo e de tecnologias assistivas, né? Inclusive, boa parte delas foram sugestões do professor Ângelo, né, nosso magnífico reitor. E a gente está nessa batalha, né, tentando buscar recursos, engajando alunos também, né, para conseguir desenvolver e mostrar que a engenharia pode contribuir para diversas outras áreas.
O coordenador aponta ainda os resultados da iniciativa.
Então, a gente tem mostrado que, né, através desse estudo do perfil térmico, como se dá a ativação muscular em função do tipo de atividade, do tipo de movimento que eles estão fazendo, e isso tem servido de base para otimização dos treinos, né? O pessoal da área desportiva, eles utilizam muito a termografia para diagnosticar lesões, para diagnosticar, né, assimetrias musculares. A gente está tentando aplicar isso com os paratletas, que acaba sendo uma condição bastante especial, porque cada um tem uma lesão diferenciada, ele tem, né, uma dinâmica do movimento diferenciada.
Quais são as principais contribuições do projeto? O pesquisador responde.
Bom, nós temos várias, né? O primeiro é a convivência com os paratletas, são pessoas fantásticas, assim, com histórias de vida bastante estimulantes, assim, até de, né, reconstrução da vida, de retomada, aí, acho que. Mas também de ver que aquilo que, no caso dos nossos alunos, quer dizer, principalmente na área de engenharia, né, é ver que aquilo que a gente está aprendendo em sala de aula tem muita aplicação e muita demanda, até inclusive aí da sociedade, né, para a gente estar interagindo, assim. Então, muitas vezes a gente está preocupado com, né, um cálculo, um projeto, um desenvolvimento muito específico que vai atender, né, uma parcela muito pequena da população, e a gente esquece que tem toda uma outra cadeia que pode se beneficiar com coisas bastante simplificadas mesmo.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 22 graus e a máxima de 31 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora.
O número de novos casos da hanseníase em Sergipe preocupa o Ministério da Saúde.
No ano passado, o estado teve 13 novos casos da doença para cada grupo de 100 mil habitantes.
A hanseníase é uma doença crônica com grande poder de causar incapacidades e deformações físicas. Também é capaz de infectar um grande número de pessoas. A transmissão ocorre por meio da respiração de uma pessoa doente e sem tratamento para outra, durante contato prolongado. O diagnóstico e o tratamento da hanseníase são oferecidos pelo SUS e estão disponíveis nas unidades públicas de saúde, mas é importante que essa detecção seja realizada o mais rápido possível, como explica a coordenadora geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, Carmelita Ribeiro.
A hanseníase, ela é uma doença que ela é um problema de saúde pública para o nosso país. O Brasil é o segundo no mundo em número de casos de hanseníase, de forma que a gente precisa incansavelmente tanto trabalhar com a população, de forma que a população possa conhecer os sinais e sintomas, como também trabalhar com os profissionais de saúde para saber reconhecer a hanseníase e fazer busca ativa e fazer o diagnóstico o mais cedo possível, o mais precoce possível.
O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas procurem o serviço de saúde se perceber o aparecimento de manchas, de qualquer cor e em qualquer parte do corpo, principalmente se essa mancha apresentar diminuição de sensibilidade ao calor e ao toque. Após iniciado o tratamento, a pessoa para de transmitir a doença quase que imediatamente. Reportagem Janari Damascena.
Sexta-feira chegou! Hoje é o dia da agenda cultural.
Shows, exposições, lançamentos de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Neste sábado, às 10 horas da manhã, o coletivo Roda de Choro Sergipana realiza na Praça Fausto Cardoso um encontro de músicos para execução de obras clássicas do choro. O objetivo do encontro é de mobilização cultural com novos músicos do gênero em Sergipe, contemplando espaços públicos da cidade. Também tem em Aracaju, a partir das 4 horas da tarde, a quarta edição do Festival Zons, com atrações musicais, oficinas e intervenções artísticas, além de trazer apresentações sergipanas com Mestre Madruguinha, Máquina Blues e Urubu Melancia. O evento vai acontecer no Espaço Gonzagão e, para você que ficou interessado, os ingressos estão disponíveis pelo site www.simpla.com.br. Neste domingo, o Mundo Bita traz musical infantil intitulado de Nosso Mundo da Imaginação, às 5 horas da tarde, no Teatro Tobias Barreto. O espetáculo, com cerca de 1 hora e 10 minutos, conta com a turminha formada por Lila, Dan, Tito e Bita, além da personagem Flora, que é a cantora oficial. A programação é para toda a família e, para adquirir os ingressos, é só entrar no site www.compreingressos.com ou na própria bilheteria do teatro. Até segunda está aberta a exposição itinerante Xingó, no Centro Cultural de Aracaju. A exposição tem como tema 9 mil anos de ocupação humana e paleontologia sergipana. O evento é uma parceria do Museu de Arqueologia com a UFES, que traz exposições de longa duração, com objetos antigos e contextos dos períodos pré-históricos, assim como de curta duração, com o intuito de valorizar a cultura regional e local. No dia 17 ocorre o espetáculo Sarau do Rosa, às 9 horas da noite no Teatro Ateneu. A apresentação ainda conta no elenco com Gladson Rosa e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Para mais informações é só entrar em contato pelo telefone 3213-7468. Repito, 3213-7468. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.